E durante esta semana, o programa Trocando em Miúdos fala sobre Lava Jato, ano 5. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito Penal. Professor Leonardo, grande prazer em tê-lo de volta ao programa. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, é sempre uma alegria conversar com vocês.
Bem, professor, ontem nós tivemos a decisão do desembargador do TRF da 2ª Região, Antônio Ivan Atchê, que decidiu revogar a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e de outros 6 investigados que estavam presos preventivamente, segundo decisão do juiz Marcelo Bretas. Como lhe pareceu essa decisão, doutor?
Essa decisão ela tem que ser encarada sobre alguns aspectos que são muito importantes. Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que a prisão preventiva ela é um instrumento de caráter absolutamente excepcional no nosso sistema jurídico. Isso significa que ela não pode ser utilizada como uma espécie de antecipação de cumprimento de pena. Em outras palavras, a nossa legislação processual ela indica hipóteses concretas, pontuais e determinadas, nas quais essa prisão preventiva pode ser utilizada como mecanismo de segregação da liberdade de alguém. Então nós temos, por exemplo, que fazer-se identificar situações de comportamento da pessoa que vai ser o alvo da prisão preventiva que estejam diretamente impactando na ordem pública ou na ordem econômica ou até mesmo na colheita de provas, que seria relativa à instrução processual e, finalmente, um dado concreto de que essa pessoa em liberdade poderia no futuro, na hipótese de uma eventual condenação, frustrar a aplicação da lei penal. Quando nós analisamos a decisão do Dr. Marcelo Bretas, uma decisão até extensa, de 46 páginas, nós não identificamos ali algo de concreto que justificasse uma medida tão drástica dessa maneira. Não encontramos ali alguma coisa que dissesse, olha, nesse momento o ex-presidente Michel Temer está desenvolvendo determinado comportamento que por sua vez impacta neste aspecto resguardado pela legislação processual penal, portanto, passível de uma prisão preventiva. Essa decisão, ela ficou carente dessa fundamentação. Portanto, chegamos até a comentar, num primeiro momento, quando tivemos ali o contato direto com ela, de que essa ausência poderia custar muito caro, que seria uma grande perspectiva e possibilidade de reversão, o que acabou acontecendo nessa data.
Bem, doutor Leonardo, nós tivemos no teor da decisão do desembargador algumas ressalvas, como, por exemplo, ele colocar que, aspas, inicialmente tenho de reconhecer a absoluta lisura do prolator da decisão impugnada, notável juiz, seguro, competente, corretíssimo, e refutar eventuais alegações que procurem tisnar seu irrepreensível proceder. Mas, por outro lado, aí vem as ponderações. Com a máxima vênia, não é isso. Ou se faz confusão ou deturpa-se deliberadamente norma constante de acordo internacional. E por aí vai exatamente essa decisão. Na realidade, doutor Leonardo, o que a gente poderia depreender dessa decisão, desse habeas corpus?
O que se quis com essa argumentação até enaltecedora ao juiz de primeiro grau é deixar claro que em nenhum momento ele entende que essa decisão foi tomada pelo Dr. Marcelo Bretas por qualquer outro motivo senão um convencimento acerca do cabimento da prisão preventiva na hipótese concreta. Porém, o desembargador tem um entendimento diverso. Né? Aliás, entendimento com o qual inclusive eu comungo. Eu entendo que medidas assim excepcionais elas devem ser adotadas realmente em situações extremas e devidamente comprovadas, sob pena de nós banalizarmos o instituto da prisão preventiva ou até mesmo transformá-la quase que uma medida compulsória, como já ocorreu outrora e de tão triste memória, essa é a verdade. Então esses elogios que são feitos, na verdade é só para evidenciar que em nenhum momento se pretende cogitar qualquer outra finalidade do Dr. Marcelo Bretas que não o seu real convencimento acerca do cabimento. Porém, num entendimento mais minucioso do desembargador, ele discordou do enquadramento acerca da possibilidade dessa medida cautelar de natureza corporal, que é a prisão preventiva, e entendeu que não era o caso, colocando em liberdade todos aqueles que foram privados dela pela decisão do juiz de primeiro grau.
Inclusive, professor Leonardo, num outro momento da sua lavra, né, ele coloca textualmente o seguinte: vou pedir vênia mais uma vez ao digníssimo prolator da decisão. Ao que se tem até o momento são suposições de fatos antigos apoiadas em afirmações do órgão acusatório, ao qual não se nega tem feito um trabalho excepcional, elogiável no combate à corrupção em nosso país. Não há, na decisão como se vê até aqui, qualquer justificativa prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal para segregação preventiva dos pacientes. E tem-se fatos antigos, possivelmente ilícitos, mas nenhuma evidência de reiteração criminosa posterior a 2016 ou qualquer outro fator que justifique prisão preventiva, sendo que os fatos em análise envolvem a eletronuclear, cuja ação penal principal já está sentenciada, ora tramitando neste tribunal em face de apelação das partes, professor.
Exato, essa questão é muito importante porque essa prisão preventiva ela exige uma contemporaneidade de fatos que a justifiquem. Não faz o menor sentido você pleitear ou até mesmo determinar a prisão de alguém preventiva por fatos que ocorreram no passado. Da mesma forma, não há a sustentação jurídica pertinente em você determinar a custódia antecipada de alguém de caráter excepcional com base em ilações, com base em possibilidades, em perspectivas. Como eu disse no início, a prisão preventiva exige dados concretos. Olha, está ocorrendo um determinado comportamento e este comportamento está prejudicando tal aspecto da investigação ou tal aspecto, por exemplo, da própria ação penal. Um exemplo claro é a questão da coação a testemunhas. Então, se isso fica determinado, aí se justifica no artigo 312, que ele próprio invocou, essa possibilidade de uma custódia antecipada. Caso contrário, basta afirmações de possibilidades, olha, ele solto pode vir a comprometer determinado aspecto da ação, ele solto por ser uma pessoa de um alto poderio financeiro, ele pode fugir e frustrar a aplicação da lei penal. Ilações, perspectivas não são assim possíveis para a decretação de uma prisão preventiva.
Agora, tem um fato, professor Leonardo Pantaleão, que foi omitido, inclusive, da decisão do juiz Marcelo Bretas, e isso será objeto de questionamento por parte do recurso que será interposto pelo Ministério Público, que é um depósito que foi efetuado em outubro do ano passado, no valor de 20 milhões em dinheiro vivo na conta da empresa do Coronel Lima, a Argeplan, professor.
Isso tem que ser, de fato, objeto de investigação. Isso não significa, e é bom que fique muito claro, essa colocação dessas pessoas em liberdade em nada significa a ausência de responsabilidade criminal. Isso não significa um pré-julgamento no sentido de dizer, olha, eles não têm qualquer prática ilícita a ser sancionada pelo poder público. Ao contrário, o próprio desembargador coloca na decisão que existem fortes indícios da prática de atos ilícitos. Porém, no nosso sistema jurídico brasileiro, isso não é suficiente para uma prisão preventiva. Isso é suficiente, eventualmente, para uma condenação após o tramitar da ação penal. É isso que tem que ficar muito claro. O tribunal em nenhum momento disse, olha, não há elementos que eventualmente indiquem prática de crimes. Não é isso, é que existe uma sistemática, existe todo um procedimento a ser percorrido nessa ação penal e que deve ser ultrapassado passo a passo até que se chegue a uma eventual condenação após uma confirmação em segunda instância, para que, se mantido o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no que se refere a uma execução provisória de pena, então ele possa ser colocado num sistema prisional para cumprir uma prisão pena, mas não uma prisão provisória, como é o caso de uma prisão preventiva, uma vez que ausentes os elementos que a justifiquem.
O desembargador Atier, professor Leonardo, também fez referência ao documento de 13 páginas que foram apresentados pelos advogados Eduardo Carnelós e Roberto Garcia, advogados do ex-presidente Michel Temer. E o desembargador coloca que os defensores avaliam que o juiz utilizou informações de delação para determinar a prisão do político e o juiz preferiu ignorar os comandos legais. Que comandos, hein, professor?
Exatamente, essas possibilidades são muito fechadas acerca da prisão preventiva. O fato dele ter sido indicado em delação premiada, o fato dele ter sido eventualmente mencionado em colaborações dessa natureza, não é suficiente para uma prisão preventiva. Existem os comandos legais respectivos que determinam as hipóteses de cabimento dessa segregação antecipada. Então, quando os advogados dizem que houve um desrespeito aos comandos legais, exatamente nesse sentido, porque houve ali um enquadramento em hipótese de prisão preventiva não indicada pela nossa legislação vigente.
Bem, nós tivemos algumas manifestações, professor Leonardo, no instante da prisão, principalmente do presidente Temer, né? E dentre essas colocações, ressalta-se aqui a colocação externada pelo senador Tasso Gereissati, que não viu exatamente a prisão como algo que pudesse ser muito bem fundamentado ou justificado, já que o ex-presidente Temer estava exatamente no país, não apresentava nenhum sintoma de que poderia se evadir. E a questão que se coloca, e ontem isso também, de uma certa maneira, essa analogia acabou vindo à tona, que é a com relação ao ex-presidente Lula, que durante o período em que ainda estava sendo investigado, ele, em apenas uma oportunidade, foi conduzido de forma coercitiva. E agora, com relação à prisão preventiva do ex-presidente Temer, se também viu nesse ato um certo exagero. Qual a sua posição?
A minha posição é exatamente no sentido de que não ter ocorrido uma prisão preventiva do ex-presidente Lula à época me faz crer que agiu muito bem o juiz Sérgio Moro na ocasião. Porque se não existiam os fundamentos, aquilo que se impõe pela legislação como caracterizador de uma prisão preventiva, ela não pode ser imposta. Então, no momento em que o ex-presidente Lula enfrentava aquelas ações penais, não havia nenhum comportamento dele concreto que justificasse essa situação. Por isso que não ocorreu acertadamente nenhuma decretação de prisão preventiva dele. Não podemos esquecer que ele se encontra preso e a sua prisão ocorreu após uma condenação em segundo grau, portanto, em absoluta consonância com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal atuais. A questão do ex-presidente Temer é diferente. Não há sequer uma condenação em primeiro grau, é uma ação penal que se inicia agora, extremamente recente, de maneira ainda muito vestibular, e, portanto, não havendo os elementos que a justifiquem, é um exagero capaz de caracterizar um constrangimento ilegal bastante grande, o que foi o entendimento do tribunal revertendo essa decisão e restabelecendo uma harmonia entre o sistema jurídico brasileiro.
Agora, quais são os desdobramentos subsequentes, professor?
Olha, daqui para frente nós temos em relação ao habeas corpus, vai haver um julgamento do mérito do habeas corpus, porque o que aconteceu hoje foi o julgamento de uma liminar nesse habeas corpus, mas essa liminar ela vai ter ainda que ser apreciada pela turma julgadora. A turma julgadora vai referendar ou não a liminar que foi concedida de maneira individual pelo desembargador, relator desse habeas corpus. Isso em relação a essa questão da liberdade. No que se refere à ação penal, ela vai seguir o seu curso normal, todos os envolvidos vão ter a possibilidade de apresentar a sua resposta à acusação, vão ter a possibilidade de enfrentar e combater as supostas provas indicadas pelo Ministério Público, terão também a possibilidade de indicar outros meios de prova, debaterão durante toda a instrução processual, que é aquilo que nós no jurídico chamamos de contraditório. E a partir daí, o juiz, então, Marcelo Bretas, proferirá a sentença com base naquilo que foi apurado no curso da ação penal. Aí sim, teremos uma sentença ou de natureza condenatória ou absolutória e certamente a parte vencida apresentará os recursos às instâncias subsequentes para poder ter essa questão debatida em outras esferas também.
Bem, ontem nós tivemos também um certo grau de surpresa pelo habeas corpus, já que tudo indicava que na quarta-feira apenas é que o desembargador Atiê iria proferir a sua decisão. E ontem também se especulou que no colegiado do Tribunal Regional Federal são 3 integrantes e que, em tese, os outros 2 seriam contrários à concessão do habeas corpus. Qual a instância subsequente agora para a reivindicação de um habeas corpus em caso de uma nova prisão, professor?
Imaginando que o colegiado reverta essa decisão e restabeleça a prisão preventiva, aí não resta outra alternativa à defesa, a não ser levar essa questão a debate no Superior Tribunal de Justiça, que é a instância imediatamente superior ao Tribunal Regional Federal, e eventualmente, em último grau, depois de ultrapassado o Superior Tribunal de Justiça, numa eventual mantença de prisão, levar a debate essa questão perante o Supremo Tribunal Federal.
Professor Leonardo Pantaleão, queria aproveitar essa oportunidade da sua participação no nosso programa, já que também a temática é relativa aos 5 anos da Lava Jato. Eu queria conhecer a sua opinião sobre quais são os reflexos, por exemplo, desse desdobramento desse caso específico da prisão do ex-presidente Temer, do ex-ministro Moreira Franco, quais são os reflexos que isso tem dentro da Operação Lava Jato? E mais ainda, quais são os reflexos que tem também no interior da Operação Lava Jato o processo sucessório na própria Procuradoria-Geral da República, visto que o próprio procurador Deltan Dallagnol tem sido apontado de forma especulativa como também um eventual candidato? E, consequentemente, também, em detrimento da decisão que foi prolatada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito dos crimes de Caixa 2 e diante das críticas que foram endereçadas pelo ministro Gilmar Mendes e face ao silêncio da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, isso também acabou causando um mal-estar no interior da corporação. Como é que o senhor vislumbra todo esse cenário?
É um cenário, realmente um cenário bastante complexo. É inegável que a Lava Jato contribuiu e contribui bastante para uma inibição da prática de crimes dessa natureza, de corrupção envolvendo políticos e tudo mais. Por outro lado, não se pode perder de vista que ocorreram equívocos durante a Lava Jato, ocorreram excessos praticados por integrantes do Ministério Público e também do Judiciário, mas isso eu entendo que faz parte, é um amadurecimento de uma operação bastante grande, então esses deslizes acabam ocorrendo ocorrendo diante do grande número de operações, grande número de providências e grande número de envolvidos diretamente. No que se refere aos impactos que podem ocorrer dentro da Procuradoria da República, é inegável e é de conhecimento público que se estabeleceu um mal-estar entre a Lava Jato e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, principalmente não só pelo seu silêncio sobre as críticas efetuadas pelo ministro Gilmar Mendes, que, salvo melhor juízo, me parece que até exagerou um pouco na forma a se referir aos integrantes da Lava Jato. Não se pode perder de vista que integrantes do Supremo Tribunal Federal, a corte do poder judiciário mais alta do país, deve sempre manter a parcimônia, manter o equilíbrio e saber que é deles a última palavra. Então não precisa haver essa queda de braço com integrantes do Ministério Público, porque o Ministério Público na seara penal ele somente pleiteia alguma coisa, a decisão sempre fica nas mãos do poder judiciário. Então entendo que é desnecessário esse desgaste, é desnecessário esse tipo de postura, porque realmente só vem a criar aí, a fomentar discussões maiores e especulações ainda maiores. Em relação à eventual pretensão do Deltan Dallagnol a ocupar a Procuradoria-Geral da República, entendo que é natural, até pela repercussão e até pelos resultados colhidos pela operação a qual ele vem capitaneando já durante esses 5 anos, e os resultados frutíferos que ocorreram. Então, entendo que é algo natural, principalmente também depois do mal-estar causado por conta do parecer negativo da Raquel Dodge no que se refere àquela fundação que a Lava Jato pretendia também criar e daí por diante. Esse desgaste é muito recente, é um desgaste que se acentuou nos últimos dias. Então, esse dissenso dentro da Procuradoria da República é algo, entendo, absolutamente natural e esperado.
E para a gente encerrar, professor Leonardo Pantaleão, eu queria conhecer a sua opinião sobre o inquérito de ofício, né? A instalação de um inquérito aberto na semana passada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para investigação de fake news. Como é que o senhor viu a medida?
O que nós temos que sempre levar em consideração é que nós temos no sistema processual penal brasileiro aquele sistema que é o chamado sistema acusatório. Dentro do sistema acusatório, o Poder Judiciário não tem função de investigação. Não compete ao Poder Judiciário investigar a prática de eventuais crimes. Então, essa é a maior crítica que se faz, porque ocorre um aparente desvirtuamento da função do Poder Judiciário. Inclusive agora nós temos providências já adotadas contra essa medida do ministro Dias Toffoli, e me parece que foi sorteado o ministro Edson Fachin para poder analisar essas questões decorrentes dessa deliberação do ministro Toffoli. Eu entendo que realmente não é atribuição do Poder Judiciário esse tipo de providência. Ele deve, sem dúvida alguma, de acordo com a própria legislação processual penal, requisitar a instauração de um inquérito policial por parte das autoridades competentes para isso, e uma vez concluída a investigação, o Ministério Público ofertando eventualmente, que é o titular da ação penal, uma denúncia em desfavor de alguém, ele dar seguimento à sua atividade jurisdicional tão somente.
Dentro do programa Trocando em Miúdos, trouxemos a participação do advogado, professor e doutor em Direito Penal, Leonardo Pantaleão, a quem agradecemos a gentil participação. Foi um grande prazer tê-lo de volta ao programa, doutor.
O prazer é meu, é sempre uma alegria conversar com vocês, e até uma próxima oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.